Você está ouvindo o Rádio.UFSC. Fique agora com o programa 10 anos da morte de Vladimir Herzog. Este programa foi produzido pela aluna Ivanda Previd, no ano de 1985, do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.
O Laboratório de Produção de Áudio do curso de jornalismo apresenta. Dez anos da morte de Vladimir Herzog. No dia 25 de outubro de 1975, Vladimir Herzog foi preso e morto no DOI-CODE de São Paulo. DOI, vendedor. DOI-CODE é um órgão de repressão do 2º Exército. Mais de 100 pessoas estavam presas naquele edifício, entre elas, 11 jornalistas. No mesmo dia 25, sai um comunicado do DOI-CODE ao chefe do Estado-Maior do 2º Exército. A nota dizia:
Participo-vos que, cerca das 16 horas e 30 minutos de hoje, foi encontrado o corpo de Vladimir Herzog, enforcado. Usou, para tanto, a cinta do macacão que vestia. Tudo leva a crer que foi levado ao tresloucado gesto por ter se conscientizado da sua situação e estar arrependido de sua militância.
Vlado era judeu. O cemitério israelita ficou tomado por mais de 1000 amigos que o acompanharam até a sepultura.
Amigo é coisa pra se guardar debaixo de 7 chaves dentro do coração. Assim falava a canção.
Segunda-feira, 27 de outubro de 1975. O Sindicato dos Jornalistas de São Paulo marcou um culto ecumênico na Catedral da Sé, em homenagem a Vladimir Herzog. A polícia montou barreiras em vários pontos da cidade para impedir o comparecimento maciço. Carros bloqueavam as ruas de acesso à Praça da Sé. A isso chamaram ironicamente de Operação Gutenberg. A censura impediu que a notícia fosse divulgada pelo rádio e pela televisão. Ninguém pôde dar cobertura ao culto. Mesmo assim, Às 16h, a catedral estava repleta. Seis meses depois da morte de Vlado, Clarice Herzog e seus filhos Ivo e André entraram na justiça comum. A família queria provar que Vladimir Herzog não se suicidou. Ele foi torturado e morto durante sessão de interrogatório no DOI-COD.
Quando me acuerdo de mi país, me sangro un volcán. Quando me acuerdo de mi país.
Caso inédito na justiça. A viúva não quer indenização. Quer apenas que o governo seja responsabilizado pela morte do marido.
Me muero de paz. Nublo y me voy, me aclaro y me voy, me siembro y se va, me duele y no soy, cuando me acuerdo de mí.
Os militares estavam na defensiva. A reação do sindicato tinha sido vigorosa. Não era a primeira vez que alguém duvidava da versão oficial de uma morte no DOI-COD. Mas, pela primeira vez, eles se viam obrigados a dar satisfações.
Me acuerdo de mi país, naufrago total. Quando me acuerdo de mi país, me nieva en la sien. Quando me acuerdo de mi país.
Nenhum dos presos no DOI-COD recebeu alguma vez macacão com cinto. Vladimir Herzog se suicidou com o cinto do macacão, diziam os militares. Por que somente Vlado teria recebido? Muito provavelmente, Herzog morreu na cadeira do dragão, por causa dos choques elétricos que recebeu. Depois, foi estrangulado, para dar a impressão de suicídio.
Quando me acordo de mim, pai.
A escalada da subversão corresponderá à repressão, anunciavam os generais.
Apesar de os ter manhã a descer outro dia,
eu quisiera saber onde se vai esconder esta enorme alegria. Como leva a proibir a esse gajo insistir? Água nueva brotando e la gente amando-se sem parar.
Geisel demite então o comandante do 2º Exército, General Ednardo Dávila Melo. Geisel e Ednardo são coautores de mais um crime.
Esse grito mordido, este samba em lo escuro.
Três meses depois que Vlado foi morto, Manuel Fiel Filho também é assassinado no DOI-COD.
Sueño con serpiente. Serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas transparentes.
A versão da morte de Fiel Filho foi ainda mais fantástica do que a de Herzog. Fiel Filho teria se autoestrangulado com um par de meias. Uma forma inédita de suicídio nos anais da medicina legal. Quando Fiel Filho morreu, alguém entrou na sala onde uma posterior testemunha do caso Herzog estava sendo interrogada. O policial disse em alto e bom som: "Chefe, o omelete está feito." Na gíria policial, omelete quer dizer execução.
Há homens que lutam um dia e são buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht.
Maio de 1978. A primeira testemunha é ouvida na ação civil que Clarice move contra a União. Duque Estrada, também preso no DOI-COD, conta o que viu. Vlado foi torturado durante 2 horas. De repente, os gritos, o som do rádio e os gemidos cessaram. Às 4 ou 5 da tarde daquele 25 de outubro, o DOI-COD ficou em silêncio. Corredores atulhados de gente foram esvaziados. Durante 10 ou 15 minutos, os presos ficaram amontoados numa sala. O tempo suficiente para um cadáver ser transportado de um lado para o outro. O médico que assinou o laudo nem viu o corpo de Vlado. É também de Harry Shibata o laudo médico que ampara a versão de atropelamento de Alexandre Vanucci Leme em março de 1973. Mais de uma testemunha diz ter visto o corpo ensanguentado do estudante Vanucci Leme sendo tirado de uma cela no DOI-COD. O terror é uma arma de intimidação. Espancamentos, choques, pau de arara sempre foram métodos rotineiros da polícia brasileira. A prática da tortura não é só uma forma de obter informações. A intenção é destruir o indivíduo, tirar-lhe o chão. A tortura rouba a condição humana, massacra fisicamente e anula psicologicamente. Vlado tinha medo de ser preso. O jornalista Cláudio Marques promoveu uma campanha de delação pelos jornais. Marques tinha ligações com uma organização de extrema-direita, a TFP. Além disso, Herzog sabia que, alguns meses antes, um dirigente do Partido Comunista Brasileiro tinha sido preso e que, sob tortura, soltaram o nome dos militantes. Estima-se que sejam mais de 300 as pessoas mortas nas prisões. Esses crimes foram noticiados na forma de atropelamento, suicídio, tentativa de fuga. Onde estão o general Ednardo Melo, o coronel Brilhante Ustra, o brigadeiro Burnier, o general Augusto Bandeira e todos os responsáveis pela tortura? A nova velha república os acoberta. Foi assim quando o general de Lermando Medeiros respondeu aos advogados de Clarice que no DOI-COD não existia nenhum capitão Ubirajara. O capitão Ubirajara e o investigador Pedro Mira Grancieri eram apontados como autores diretos da morte de Herzog. Em 1979, o general Figueiredo anistiou torturados e torturadores. Os torturadores escondem-se tranquilamente nos cargos públicos ou na reserva do exército. Por isso, nunca é demais falar nos crimes praticados contra a humanidade. Seria chover no molhado, se o molhado não fosse sangue.
Si es preciso, canta un himno. Libertad.
Este programa foi produzido por Ivandra Prevd na disciplina do Dudu. O texto é uma adaptação do Dossiê Herzog, um livro de Fernando Jordão. Libertad.